As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública escolheu amanhã desta sexta-feira para realizar uma operação no mercado municipal de Tomar, na conhecida como Feira Semanal. Está em causa uma ação no âmbito da semana anti-contrafação. Por aquilo que a ERTE já apurou, houve registro para a apreensão de uma quantidade significativa de artigos contrafeitos. Durante as próximas horas será feito um balanço desta operação com números mais precisos, não só ao nível do material apreendido, mas também sobre se há registro para feirantes identificados. Importa assim reforçar que esta iniciativa é da única responsabilidade da PSP, neste particular sem qualquer intervenção por parte da Câmara de Tomar. Recorde-se que a própria autarquia, ao longo dos últimos anos, tem apertado a malha aos feirantes, sendo que cada operador só entra no recinto se confirmar em sede de IRS que tem atividade em aberto. Em abril, o último heliporto do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, não estava autorizado a operar. A indicação foi avançada, na altura, pela Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, ouvida em sede parlamentar, ocasião em que adiantou que apenas as estruturas situadas nos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e Garcia de Horta, em Almada, de entre um conjunto de 40 heliportos, tinham o devido licenciamento. Tomar, assim como Abrantes, surgia na lista negra, ou seja, sem autorização, mas como parte integrante do chamado manual VFR dos comandantes. Entretanto, a ERTE remeteu pedidos de esclarecimento para o Centro Hospitalar do Médio Tejo e ainda para a Autoridade Nacional de Aviação Civil, desde logo sobre se esse cenário que acontecia em abril já teve alguma alteração, ou seja, sobre se nesta altura o heliporto do Hospital de Tomar tem ou não a devida licença para operar. As desejadas respostas ainda não chegaram à nossa redação. Importa clarificar, por outro lado, conforme apurado pela ERTE, que nas ocorrências relacionadas com o apoio de meios aéreos a um bebê que se queimou com água a ferver, na Soianda, e ainda ao jovem que foi atropelado em Carvalho de Figueiredo, ambas no Conselho de Tomar, os helis prestaram auxílio em locais mais vantajosos para o socorro às vítimas. Assim aconteceu, por exemplo, no estádio municipal, numa escolha explicada à ERTE por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município Navantino.
No estádio também aprende-se porque estamos a passar para do pôr do sol, e aqui, se isto atrasasse mais um pouco, temos aqui situação de iluminação, ou seja, temos aqui as condições necessárias para fazer a estabilização no local e depois a própria evacuação do helicóptero com todo, digamos, as condições, nomeadamente em termos de luz.
Heliporto do Hospital de Tomar, há dúvidas em torno do seu licenciamento para operar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade de Tomar vai ser palco da 16ª edição do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, que se realiza neste 11 de setembro. Este dia foi instituído pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais para honrar o empenho, a resiliência e a prontidão de todos os profissionais que dedicam a sua vida a proteger pessoas, bens e animais. A cerimónia vai ser presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e contará com a presença da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, em representação do Ministro da Administração Interna, ainda de representantes de várias entidades e autarquias e de comandantes de diversas corporações. A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais irá distinguir a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, com o colar de mérito, a mais alta condecoração desta associação, em reconhecimento pela valorização dos bombeiros e proteção civil e pelo seu empenho na segurança dos munícipes de Tomar, refere a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. De norte a sul do território continental e também das Ilhas da Madeira e dos Açores, cerca de 300 bombeiros de várias corporações vão juntar-se em formatura para prestar homenagem aos bombeiros falecidos em serviço. Celebrado pela primeira vez em 2008, em Setúbal, o Dia Nacional do Bombeiro Profissional está associado à simbologia do 11 de setembro, um marco histórico que evoca o fatídico dia dos ataques terroristas às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque, em 2001, onde centenas de bombeiros faleceram nas operações de socorro.
Rádio Air, informação.
A barragem do Carril, situada no concelho de Tomar, poderá ser palco para atividades desportivas, desde logo para a prática de motonáutica. Aliás, ainda recentemente decorreu uma reunião entre a autarquia Nabantina, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e ainda a Federação Portuguesa de Motonáutica, no sentido de discutir essa possibilidade, abrindo então as portas da barragem a outras atividades que não apenas a de rega. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Para além daquele conjunto de reuniões que ocorreram, houve mais uma reunião, Senhora Vereadora, eu penso que em final de julho, sobre esta matéria, porque aquilo que está, que também foi colocado em cima da mesa, é a barragem ter também uma função recreativa. E, portanto, a reunião que ocorreu foi entre o município, a DRAP LVT e a Federação Portuguesa de Motonáutica, para que se possa aproveitar também aquele recurso para não só para rega, mas também para atividades de motonáutica.
Anabela Freitas deixou claro que a Câmara de Tomar deve continuar a fazer parte da gestão da barragem, reforçando, por outro lado, que defende uma parceria público-privada. A autarca confirmou que depois da remodelação da rede de rega, agora durante este mês de setembro, terão lugar as obras para reforço dos paredões.
Que vão iniciar obras agora em setembro na barragem. Obras de estabilização, que vai ter um nome técnico, peço desculpa, da parede da barragem. Pronto. Portanto, eles estiveram a fazer aquelas obras de remodelação da rede de rega e, portanto, em setembro, na altura em que nós reunimos, a obra já estava consignada, portanto, depois colocava-se o mês de agosto e, portanto, iriam iniciar a obra em setembro. E, portanto, mantém-se o interesse de alguns privados com os quais ainda não reunimos, de também fazer a gestão, e temos que arranjar um modelo de gestão da barragem. Eu volto a dizer, entendo que o município deve fazer parte do modelo de governança da barragem, não deve ser o único, porque não há know-how, mas tem que haver aqui uma parceria pública ou privada para a gestão da barragem e existe o interesse da Federação Portuguesa de Motonáutica também de se associar aqui com atividades recreativas. É este o ponto de situação.
Barragem do Carril em obras durante este mês de setembro, para além de rega, estrutura pode dedicar-se à motonáutica. O Partido Social Democrata e o vereador independente da Câmara do Entroncamento chumbaram a proposta que visava a construção de uma nova biblioteca naquela cidade, num projeto inserido na regeneração urbana. O assunto foi motivo para uma troca de argumentos mais acalorada, sendo que já motivou mesmo a edição de um comunicado por parte de Jorge Faria, presidente da autarquia, que fez questão de recordar que a intervenção agora chumbada acompanhava a requalificação urbana da Rua Ferreira Mesquita, do bairro Camões, das habitações do bairro Vila Verde e do bairro do Boneco, para a implementação do Centro de Documentação Nacional Ferroviário, do Núcleo Museológico e do Centro Ciência Viva. Nesta troca de opiniões, Rui Claudino, do PSD, diz querer uma biblioteca reformista e não conformista.
Nós não estamos contra a questão da edificação da biblioteca, mas esta a ser construída deverá, no nosso entender, ter outras valências para além daquelas que nos foram apresentadas. E sobre uma biblioteca reformista e uma biblioteca não conformista.
Já Luís Furinho, vereador eleito pelo Chega, que agora é independente, deixou claro que os cerca de 5 milhões de euros são excessivos para uma biblioteca, estrutura que garantiu não é do interesse de mais de metade da população do entroncamento.
Eu acho este valor realmente alto, mas isso sou eu que acho, eu nunca tive 5 milhões, acho 5 milhões numa biblioteca. Esta semana eu tive o cuidado de fazer algumas visitas. Quero lembrar, por exemplo, que as LAN House, as casas de internet onde nós nos sentávamos para termos acesso à internet, desapareceu tudo. Essas coisas desaparecem. São negócios que vão surgindo, a evolução dos próprios tempos. E as bibliotecas estão neste sentido. As bibliotecas, como nós as conhecemos, a biblioteca que nós temos aqui no Entroncamento, tem 1000 vezes menos informação que o meu telemóvel. Portanto, temos lá funcionários camaradas que nós estamos a pagar, temos a energia elétrica, temos internet, temos tudo, a manutenção do espaço com custos. E nós vamos investir mais de 5 milhões. E sei que, por exemplo, metade da população do Entroncamento não se interessa minimamente da biblioteca, mais de metade da população, mas interessavam-se por ter médico de família e não têm como eu. Gostariam de ter a esquadra da PSP já construída e continuamos há décadas a empurrar, acredito que neste nosso mandato nós vamos conseguir fazer então o lançamento da primeira pedra.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, recordou responsabilidades assumidas anteriormente, advertindo mesmo que o chumbo da proposta poderá implicar responsabilidades pessoais para o Executivo.
Que nesta decisão já há responsabilidades assumidas por via da aprovação do estudo prévio, que inclui a implantação e a arquitetura, e que obviamente a não aprovação deste projeto pode implicar responsabilidades para todos nós, pessoais. Ou os seus é que dizem que esta biblioteca é só um espaço para pôr livros. Não, trata-se de um projeto de reabilitação urbana, de renovação de uma zona da cidade, que tem uma área de apoio à estação, ao museu, renova toda aquela área e tem também um edifício de biblioteca que, ao contrário de si, eu acho muito importante e acho que é muito importante nós termos novos espaços. E já agora devo dizer que é um espaço moderno, feito com aquilo que, com os objetivos de ponta nesta área, aprovado pela Direção-Geral do Livro e da DG Lab, e foi premiado com uma medalha de ouro num concurso internacional de arquitetura e design.
Câmara do Entroncamento chumbou a construção de uma nova biblioteca. Houve troca acalorada de argumentos.
Rádio Air. Informação.
Um jovem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, acusado da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua namorada, com a mesma idade. Foi dado cumprimento ao mandado de detenção e o mandado de busca domiciliária, com apreensão de 5 munições, 2 armas brancas, 2 armas de ar comprimido, 2 katanas, 20 petardos, 29 doses de cannabis, 60 de MDMA, uma suqueira e uma faca de abertura automática, entre outros artigos. O detido, já com antecedentes criminais por posse de arma proibida, foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, quis esclarecer em recente sessão do Executivo que os serviços municipais já procederam a uma intervenção em edificado situado na rua Afonso de Albuquerque, precisamente numa estrutura que colocava em causa transeuntes e o respectivo espaço público. Este foi, aliás, tema em análise no mencionado encontro, à altura em que Jorge Faria acrescentou que a proprietária do imóvel foi pressionada para resolver a situação.
Fizemos intervenção na parte do edificado que ameaçava a ruína e ameaçava o espaço público. E foi devidamente salvaguardada a segurança daquele edificado. Aliás, os nossos serviços de proteção civil e os serviços urbanos tiveram a desenvolver esse trabalho. Também já, mais que uma vez, notificámos e falámos com a proprietária para resolver aquele assunto. Depois desta intervenção da Proteção Civil, eu penso que podemos dizer que não estamos perante uma situação de insegurança que afete a segurança de quem passa, de algum transeunte que passa ali naquela zona. Obviamente, quando há situações anormais, como infelizmente estão a acontecer nesta altura em muitas partes da Península Ibérica e em outras partes do mundo, não podemos garantir totalmente, mas a intervenção foi feita, foi nesse sentido.
Câmara do Entroncamento conseguiu intervir em edificado situado na rua Afonso de Albuquerque, que estava em causa a segurança aos peões, a segurança aos transeuntes. Este assunto estará então resolvido. O pagamento de direitos de autor nas chamadas festas populares esteve na ordem do dia da recente reunião da Câmara de Abrantes. O assunto foi colocado em cima da mesa por Diogo Valentim, vereador do Partido Social Democrata, que solicitou ao município que faça diligência junto da Sociedade Portuguesa de Autores no sentido de reduzir valores quando estão em causa organizações de instituições desportivas, educativas ou sociais, advertindo que esses pagamentos colocam dificuldades a quem luta pela identidade, pelas tradições e pelas dinâmicas das respectivas terras.
Numa festa que envolva 3 ou 4 mil euros de custos com bandas, só para a Sociedade Portuguesa de Autores estamos a falar de 830 euros. Portanto, isto para a entidade e para pessoas que estão aqui a tentar de forma voluntária ajudar as suas terras, isto partimos sempre quase com 10 negativos. E, portanto, acho que o município, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, através da própria ANAF, tem aqui uma palavra a dizer e a reforçar esta necessidade de dar esta iniciativa a quem todos os dias dá um pouco de si em prol das suas freguesias, das suas localidades.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, descreveu os preços dos direitos de autor como uma coisa absolutamente doida e que coloca em causa o trabalho esforçado das associações.
Eu bem percebo porque as associações, de forma voluntária, andam ali a fazer um trabalho desgraçado, esforçado, e depois começa logo a isso, tem razão, começa logo e paga-se direitos de autor, é uma coisa absolutamente doida. Eu vou levar esse assunto para dentro da comunidade municipal, que não é também original. Este assunto já foi muitas vezes debatido dentro da própria comunidade intermunicipal. Este assunto já foi inclusive levado à Associação Nacional de Municípios e eu vou ver se ainda consigo que ele possa integrar a próxima convenção, que será agora já no final do mês de setembro, à Associação Nacional de Municípios, porque eu acho verdadeiramente uma coletividade numa das nossas freguesias que faz um evento, começa logo à partida para se pagar 1000 euros de direitos de autor, desculpem, é de facto muito violento. Eu acho que é uma injustiça incrível, já tinha dado conta disso, já me manifestei, lá está.
David Valentim quis ainda referir-se ao loto, jogo que, denunciou, tem sido alvo de uma caça.
Isto ultimamente tem havido aqui uma caça ao jogo do loto, um jogo tradicional há décadas que se joga. Entendemos que a legislação é cega. O facto de associar esta tradição que se resume em entretenimento como se fosse um jogo de fortuna, como se estivéssemos no Casino de Lisboa, é completamente ridículo. Esperando que o município de Abrantes, no âmbito das suas competências, tenha a sensibilidade necessária.
Finalizar, Manuel Valamatos também concordou com esta observação, referindo mesmo que quem confunde o loto com os jogos da Santa Casa só pode estar a brincar.
Aquilo não é, de facto, a Loteria Nacional, nem é o bingo da casa de não sei de onde. No âmbito das competências, das transferências de competências dos jogos, vamos analisar melhor até que ponto é que a Câmara Municipal pode ter aqui alguma responsabilidade, ou melhor, algum domínio de autorização para esse tipo de evento, que eu parece mais social, um jogo mais social do que propriamente outra coisa. Quem confunde o Totoloto das festas com qualquer casa da Santa Casa Misericórdia ou o que seja, de facto, estamos a brincar, lá está, estamos a brincar. É confundir só para procurarem querer ter a verdade, eu não sei.
Pagamento de direitos de autor se está a causar dificuldades às festas das coletividades do Conselho de Abrantes. A Câmara Municipal promete intervir nesta matéria.
Rádio R, informação.
O festival Vens Ouvir, Vens Curtir está de regresso a São Pedro, Conselho de Tomar, com uma edição, a 10ª, que será um best-of deste trajeto de sucesso já percorrido por um conjunto de jovens que colocaram mãos à obra no sentido de cumprirem um objetivo de divulgar a freguesia e de ajudarem causas sociais. E o cartaz deste ano não deixa margem para dúvidas sobre essa ambição. Desta forma, de 15 a 17 de setembro, nomes como o DJ Diego Miranda, Saúl e Vítor Rodrigues prometem arrastar multidões no programa que foi apresentado no Largo da Igreja de São Pedro por Ricardo Barros, um dos rostos da organização, que prometeu estas e outras surpresas.
Vai ser uma produção criada por nós em parceria com o Luís Honório Produções e onde, obviamente, vamos aqui fazer algumas surpresas que eu espero que possam também aqui vos surpreender, mas acima de tudo criar também mais qualidade ao evento. Estamos a falar desde CO2, confetis, máquinas de fogo, efeitos especiais, temos um painel de LEDs também com algum conteúdo digital que vamos passar. Portanto, eu acho que vai ser um espetáculo dinâmico e acho que vai-vos de alguma forma vai ao encontro, ou se calhar poderá superar ainda as expectativas que possam estar a ser criadas. Portanto, esta é a nossa edição Best Of. Venham ouvir ou venham curtir.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, também marcou presença na sessão, referindo que a freguesia tem ganho com o festival, catalogando o mesmo como dos mais importantes do programa cultural daquele território.
É um dos eventos mais importantes a nível de freguesia, portanto, que leva bem, nome, bem longe o nome da nossa freguesia. Nós, Junta de Freguesia, sempre tivemos disponíveis para ajudar e, como tal, continuaremos a fazê-lo por todos os meios. Ele sabe muito bem que nós, sempre que se dirige a nós, nós estamos sempre presentes e, mais uma vez, estaremos. Porque, como referi, é um evento que leva bem longe o nome da freguesia e que na freguesia muito poucos desta envergadura se realizam. Portanto, eles terão todo o nosso apoio e agradeço-lhe mais uma vez e espero que eles, no futuro, que continuem portanto, na frente deste evento.
Vens ouvir ou vens curtir, está de volta a São Pedro. DJ Diego Miranda é um dos destaques desta edição.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.